Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Boa tarde, esta é a Voz da América a transmitir de Washington em direto. Hoje é sexta-feira, 1 de junho de 2012, porque é sexta-feira, é dia de Angola Fala Só. Hoje com o nosso convidado especial, o líder histórico da FLEC, Nzita Tiago, que estamos neste momento a tentar contactar. Ele não está em Angola, se tivesse as dificuldades dos telefones seriam compreensíveis. Está em França, estamos a ver se podemos resolver o problema aqui dos telefones do nosso estúdio. Entretanto, vamos lembrar que este programa da Voz da América pode ser ouvido na primeira meia hora em 9.805, 13.865 e 17.820 e que a partir das 18 estamos em 1.530, 3.825, 15.740 e 17.820. Nós vamos então aqui agora a algumas notícias. Continua desaparecido Alves Camulingue, o angolano, que não desapareceu sem deixar rastro quando dirigiu uma manifestação em Luanda no passado dia 27. Eduardo Kwangana foi reeleito sem oposição para presidente do PRS. Presidente Obama ordenou ataque informático aos computadores que controlam o programa nuclear do Irão, segundo o jornal New York Times. A comissária da ONU para os Direitos Humanos pede inquérito aos massacres na Síria. Os Tuaregues do Mali renunciam à sua aliança de menos de uma semana com os islamitas e uma ameaça de manifestação em Maputo deixa as autoridades inquietas. Tudo isto já a seguir, porque agora, Angola, fala só!
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 Angola, fala só. Ainda não temos ao telefone o nosso convidado especial, Nzita Henrique Tiago. Nós temos no estúdio também alguns cabindezes famosos, um mais do que o outro, e que vieram aos Estados Unidos para participar na reunião da empresa de petróleo Chevron. Vieram participar na Assembleia Geral porque pertencem a grupos de direitos humanos e esses grupos de defesa dos direitos humanos compram ações nas empresas petrolíferas para depois poderem participar nas reuniões e levarem as suas preocupações, nomeadamente as preocupações respeitantes à defesa do meio ambiente, visto que há muitas queixas dos cabindas de que o mar de Cabinda é frequentemente poluído por derrames de petróleo e que não são tomadas as medidas necessárias para a defesa do ambiente e que muitas vezes a compensação aos próprios pescadores e cabindezes prejudicados não é adequada. Dito isto, o nosso visitante, vou-lhe chamar de visitante, é o padre Raul Tati, que já esteve no Angola Fala Só, mas ao telefone de Cabinda, e hoje saudamos-lhe aqui no estúdio em pessoa, padre Raul Tati, muito boa tarde.
Muito boa tarde e boa tarde também a todos os ouvintes da Voz da América.
Vem acompanhado também por outras pessoas da organização Open Society e também pelo Cristóvão Luemba, nosso companheiro dos microfones e das palavras também da Rádio Eclésia em Cabinda. Ele está lá mais ao fundo ao microfone, mas estou também aqui a saudar. Pode saudar daí, pode ser que se ouça no microfone do padre Raul Tati.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Voz da América, sobretudo os que estão a escutar-nos em Angola e em Cabinda em particular. Um bote daqui de Cristóvão Luemba.
Pronto, Cristóvão Luemba vai ouvir o nosso programa aqui no estúdio e eu já agora ia aproveitar, enquanto tentamos o contacto com a Nzita Tiago, este é o telefone que estamos a tentar, é o telefone que temos para ele há vários anos e ainda esta semana falei com ele para combinar aqui a sua presença. Enquanto esperamos o contacto com ele, ia perguntar ao padre Raul Tati o que é que vieram fazer especificamente a esta reunião da Chevron? Porque é que quiseram participar? Sei que vieram apresentar as vossas preocupações e inquietações. Que inquietações é que apresentaram?
Efetivamente, nós estamos aqui nos Estados Unidos da América para tomar parte da reunião anual dos acionistas da Chevron, onde normalmente algumas organizações da sociedade civil têm participado por vezes para colocar algumas preocupações e inquietações que têm a ver com a questão do comportamento da empresa petrolífera Chevron nas áreas onde está a operar relativamente à questão do meio ambiente e à questão também dos direitos humanos e a sua responsabilidade empresarial, corporativa, social. Portanto, nós estamos aqui exatamente para isto, para levantarmos também a nossa voz junto da Chevron, dos magnatas da Chevron, para mostrarmos aquilo que vai acontecendo um bocado em cabina, sobretudo em relação aos derrames constantes de petróleo e também aos problemas decorrentes da responsabilidade da Chevron em relação às comunidades locais.
Muito bem, Padre Raul Tati. Entretanto, informam-me os nossos colegas da produção que já temos em linha o nosso convidado especial, o líder histórico da FLEC, Nezita Tiago. Senhor Nezita Tiago, muito boa tarde, bem-vindo ao Angola Fala Só.
Boa tarde, senhor. Boa tarde.
As nossas desculpas pelo atraso na sua entrada na emissão, mas estávamos a ter aqui uma dificuldade com os nossos telefones. Temo-lo agora. Não sei se ouviu a minha apresentação, mas eu tenho também aqui no estúdio dois outros cabindas, um deles muito famoso, que é o Padre Raul Tati, que hoje nos veio visitar porque estavam na outra costa, na costa do Pacífico, nos Estados Unidos, numa reunião da Chevron. Vieram apresentar as suas preocupações por causa da poluição do mar de Cabinda. E, entretanto, no regresso a Angola, passaram aqui por Washington e nós dissemos, olha, chegam em boa altura, também temos o Sr. Nezita Tiago hoje como nosso convidado especial e assim poderão estar aqui, até poderão trocar algumas impressões como cabindas. Mas vamos em primeiro lugar, como sempre fazemos todas as semanas, Sr. Nezita Tiago, perguntar ao nosso convidado especial qual é, no seu entender, o facto político mais relevante desta semana em Angola. O que é que acha?
Bom, eu estou aqui, estou a seguir pela imprensa que estão a organizar eleições em Angola e não sei, é tudo que eu tenho em comum.
E acha que os cabindas devem votar nessas eleições?
Eu penso que não, porque Cabinda não é Angola.
Ok. Nós vamos já falar sobre uma entrevista de uma conselheira sua, a Jona Afrique, que criou alguma expectativa e até talvez alguma polémica, mas primeiro nós já temos aqui alguns ouvintes em linha à espera de falar consigo. Ainda não são de Cabinda, mas são de Luanda e nós temos já ao telefone o Sr. Afonso Casimiro Pedro Casimiro de Luanda. Sr. Casimiro, fala só.
Muito boa tarde. Angola Fala Só.
Boa tarde.
Sim, muito boa tarde, auditório. Muito boa tarde, se mais velho, Nezita Tiago. Eu começaria a perguntar ao mais velho, Nezita Tiago, qual cabinda que ele sonhou e qual é a ideia ou qual é o povo que ele sonhou para a cabinda e para o povo mbinda, visto que a FLEC lutou durante vários anos contra o governo de Angola para uma independência e autonomia de Cabinda. Essa é a minha pergunta.
Bom, alô? Não sei se não ouvi bem, não percebi bem a questão, o que é que o senhor quer saber, por que é que Cabinda está pedindo a independência?
Senhor Casimiro, quer ajudar a esclarecer?
Alô?
Sim, sim, senhor Casimiro.
Eu perguntava ao mais velho Zita Tiago, qual é o sonho que ele teve para uma cabinda melhor e para o povo binda, visto que a FLEC lutou durante vários anos contra o governo de Angola para uma independência e autonomia de Cabinda.
Então qual é o sonho que tem Nezita Tiago para Cabinda? Ok, muito obrigado então. Aqui temos então, fica aqui a pergunta do nosso ouvinte Afonso Casimiro de Luanda para o Sr. Nezita Tiago. Então, qual é o seu sonho para Cabinda?
Mas toda a gente sabe que Cabinda não é Angola. Cabinda é um protectorado português. Ou esse senhor que está a fazer essa pergunta, ele sabe a história da Conferência de Berlim, quando se dividiu o bacio do Congo. Cabinda foi considerado como protectorado português, não é Angola,
mas
fronteira com Angola.
Mas mantém como seu sonho a independência ou a autonomia de Cabinda, porque esta semana vimos aí a leitura da imprensa a dizer que uma assessora escolhida por si deu uma entrevista à revista Jeune Afrique a dizer que já não quer independência nem autonomia. Portanto, qual é o seu sonho? É a mesma coisa?
A própria Jeune Afrique falou comigo há 30 minutos. Disse que não fui eu que fiz aquele comunicado.
Portanto, a senhora falou sem sua autorização?
É um intóxico, não sei quem falou, ele mesmo não sabe quem lhe deu esse comunicado.
Ou seja,
falei há 30 minutos.
Portanto,
eu não posso dizer que não quero a independência de Cabinda. Cabinda na reunião.
Então, quer dizer, quer independência, quer autonomia?
Não é querer independência. Cabinda é um país independente. É um país soberano. Os angolanos usurparam a soberania cabindesa. Quer dizer que ocuparam Cabinda militarmente. Os angolanos devem sair no território de Cabinda.
Okay.
E por isso eu tenho pedido negociações com os angolanos numa mesa para vermos se podemos, para satisfazer no quadro da unidade africana, se os angolanos querem alguma coisa em Cabinda, pode-se assinar acordos de cooperação, acordos de assistência. Mas Cabinda é uma nação, não é uma província de Angola.
Então, mas agora, neste momento, então a posição negocial da FLEC passou a ser que o que a FLEC quer negociar com o governo de Angola é a sua desocupação de Cabinda, é isso?
Sim, senhor.
A retirada dos angolanos de Cabinda.
Nomeei uma embaixadora, que é a senhora Kendra, que está neste momento sem um programa para falar com o senhor José Eduardo Santos, a quem tem enviado correspondências que nunca respondeu. Estou à espera do relatório que virá deste embaixador para saber a decisão do senhor José Eduardo Santos, se está de acordo de estarmos numa mesa das negociações para vermos como é que os angolanos devem se retirar de Cabinda.
Ok. Bom, vamos ver então qual é a resposta. Nós vamos então aqui conversar com mais alguns ouvintes que querem fazer perguntas ao Sr. Nzita Tiago, Presidente da FLEC. Agora, Manuel Chivimbi, também de Luanda. Sr. Chivimbi, fala só. Sr. Manuel Chivimbi?
Sim, sim.
Pode falar, está no ar, fala só.
Sim, muito boa tarde.
Boa tarde.
Também muito boa tarde para o nosso convidado. Eu tenho uma simples pergunta. Era para saber da senhora Zita Tiago, se ainda com estas previsões de negociações com o presidente José Eduardo Santos, está otimista em que algum dia realmente Cabinda passará a ser uma parcela independente.
Mas o imperialismo, o colonialismo, o neocolonialismo, de novo. Então, mas os angolanos não estão a ver que a ocupar Cabinda pelas forças armadas é um colonialismo pronunciado neste momento. Isto é que penso que os angolanos devem pensar que, conforme acabei de falar há bocado, com o outro, Cabinda não tem problema com Angola. E parece-me que, se vocês verem bem, na vossa história de Angola, a administração cabindense foi anexada à administração angolana, talvez em 1956. Os portugueses ocuparam Cabinda, não ocuparam Cabinda, não. Assinaram os tratados de Simulambuco em 1885. Estavam lá já ingleses, alemães, holandeses, em Cabinda. Os portugueses só foram lá depois. Mas os portugueses já estavam em Angola em 1400, não sei o que é. Então, todo aquele tempo, onde é que Cabinda estava? Era Angola. E desde quando é que Cabinda é chamada Angola? Isso é que vocês devem ver, vocês angolanos. Não vale a pena de nós estarmos neste momento, sobretudo o povo angolano é um povo grande, é? Mostrar esse mau exemplo de ser colonialistas, ocupar territórios dos outros. Não. Eu penso que pensam bem com a irmandade, podemos viver de boa forma, conforme disse há bocado, com as negociações, com os acordos multiformes, podemos viver, mas digo bem que nenhum Cabinda poderá aceitar hoje de ser considerado como uma colônia angolana.
Muito bem. Então, a ideia que a FLEC tinha dado anteriormente que podia aceitar negociar com o governo alguma autonomia, isso está fora de causa?
Não é problema de aceitar alguma autonomia. Quando se fala de autonomia, quer dizer é um território ocupado que pede a independência a um outro território. Estou a dizer que Cabinda, Angola, não é colonialista. A Angola ocupou militarmente o território de Cabinda, a partir de Congo Brazzaville, com os cubanos e mais nessa coisa.
Sim, mas se eles não quiserem, sair, como é que os vai obrigar?
Diga?
Se eles não quiserem sair, como é que os vai obrigar?
Deus saberá dar, abrirá o caminho. Como é que os portugueses saíram em Angola?
Pode ser que haja outra revolução em Portugal ou em Angola. Pode ser que haja... Então, está com esperança que haja um novo governo em Angola?
Olha, os portugueses eram império colonial, não é?
Sim.
Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Quando chegou o momento, disseram que não, o colonialismo agora acabou. Os portugueses compreenderam. Lutaram com os angolanos muitos anos e houve as negociações no Alvor. Agora, mas porquê que os angolanos vão insistir de manter Cabinda como colônia deles? Porquê?
Muito bem.
Essa também é a minha pergunta.
Então, enquanto aguardamos por resposta a essa pergunta, uma pergunta de muito longo prazo, nós vamos continuar então aqui o diálogo com os nossos ouvintes. Vamos ainda passar por Malange antes de irmos a Cabinda, porque de Malange temos aqui já em contacto o Sr. Olímpio Pindari. Sr. Pindari, fala só.
Sim, boa noite.
Boa noite.
Sim, ok, obrigado. Eu quero...
Olha, nós não estamos a ouvir o Sr. Pindari, agora perdemos o contacto. Alô? Sr. Pindari? Eu acho que essa ligação já foi.
Não.
Estou a ouvir. Diga.
Sim, posso falar?
Agora posso pode, falar? Já estamos a ouvi-lo. Fale rápido antes que a linha desapareça outra vez.
Sim, eu quero saber dos senhores italianos.
Olha, estamos outra vez com dificuldade. Eu acho que, como se diz aí em Angola, desconseguimos esse telefonema, não é? Porque... Alô?
Alô, sim.
Está com muita interferência. Alô? Pergunte rápido, já, rápido.
Sim, antes... A minha pergunta é, eu quero saber do senhor Zita Tiago se ele tem certeza absoluta que os angolanos em Cabinda são considerados, são vistos como colonos. E eu tenho um conselho a dar ao senhor Zita Tiago. Por que ele não constitui um partido, não é? Um partido como os outros, e faz parte a cena política de Angola, nessa altura, ao jogo democrático? Vem aqui junta-se aos angolanos e forma o seu partido e entra nesse cenário, porque acho que a luta dele sobre. Sobre a independência, como ele acha, que Cabinda é um país independente, não terá sucesso como ele pretende.
Okay.
Então, eu sugeria que ele criasse um partido e fizesse parte ao jogo democrático em Angola.
Ok, muito obrigado então ao nosso ouvinte de Malange, Olímpio Pindari. Senhor Nzita Tiago, a sua resposta.
Olha, o que eu posso dizer a esse meu irmão de Malange... que na luta da libertação dos países, das colônias portuguesas, a FLEC foi criada em 1963. E Zita Henriques Tiago, depois de ter passado anos na prisão da PIDE no São Nicolau, depois da sua saída da prisão, abriu o escritório da FLEC dia 30 de junho de 1973. Do Mundo Barata, governador português colonial, é que estava lá. Isto quer dizer que os cabindas lutaram conforme os angolanos lutaram para a independência das suas terras. E vou querer lembrar aqui ao meu irmão que está ali, dizer que acabei de referir há pouco que houve uma conferência dos chefes do Estado no Cairo, onde Cabinda foi reconhecido como com o número 39 e Angola com o número 35. São dois territórios diferentes. E parece-me que esse meu irmão se refere um pouco na Constituição Portuguesa, onde falam de Cabinda separada de Angola, Moçambique, essa coisa não é verdade. E hoje o angolano não tem condição a dar aos cabindas dizer que Cabinda é Angola. É o colonialismo, é o imperialismo. E na África, neste momento, nós não queremos.
Ok, aqui fica então este esclarecimento. E, portanto, calculo eu que é essa a razão porque não quer levar um partido político para dentro de Angola?
Mas Cabinda tem o seu partido político, a FLEC, Frente de Libertação, desde tempo colonial português.
O que ouvinte...
Portanto, não vamos nós criar um partido político que vai fazer parte da política angolana. Nós não somos angolanos, como os cabo-verdianos não são guineenses.
O que o ouvinte estava também a perguntar, era um pouco onde a nossa conversa estava antes de chegar à pergunta dele, era então como é que pode obter a independência? Portanto, neste momento a sua única esperança para obter a independência é o governo de Angola sair de Cabinda ou haver um governo novo em Angola, não é?
Eu, o que se quiser, estou a falar aqui em nome do povo de Cabinda. O povo de Cabinda não quer ser considerado como angolano. O povo de Cabinda sente-se ocupado ilegalmente pelos angolanos. Portanto, cabe aos angolanos de compreenderem que no território de Cabinda são considerados como estrangeiros, como ocupantes. Com toda a fraternidade, nós temos de compreenderem e de tirar o espírito do colonialismo e do imperialismo, voltarem na terra deles, deixar os cabindas na terra dos cabindas.
Senhor Zita Tiago, nós temos agora já aqui em linha um primeiro ouvinte que conseguimos contactar em Cabinda, que é o Senhor José das Neves Langi. E vamos pô-lo então no ar. Senhor Langi, fala só.
Alô, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, Senhor Zita Henrique Tiago.
Muito boa noite, Senhor Langi.
Sim, Senhor Zita Tiago, eu vou ser um pouco mais pragmático quanto às minhas intervenções. A minha questão é a seguinte. O que eu estou a constatar nos últimos anos no enclave de Cabinda é o seguinte. Uns continuam a optar pelo radicalismo e outros pela flexibilidade. E quando se trata do radicalismo, refiro-me a todas as pessoas que advogam uma independência total incondicional do território de Cabinda. E pelos que advogam a flexibilidade são aqueles que, digamos assim, defendem primeiramente trabalhar com os partidos da oposição de Angola no sentido de convencer o executivo angolano
a resolucionar o problema de Cabinda por uma via mais abrangente e inclusiva. E neste contexto, eu pergunto, qual é a perspectiva do senhor Zita Tiago sobre a adoção de uma, ou seja, de uns pelo radicalismo e outros pela flexibilidade? É tudo.
Obrigado, então.
O senhor pensa que há radicalismo e flexibilidade, então eu vou propor ao meu irmão de dizer aos seus compatriotas governantes de Angola de organizar um referendum livre e democrático em Cabinda, na presença dos observadores estrangeiros, para ver o que é que os cabindas vão, qual é será o pronunciamento deles. Porque neste momento o que é que se passa em Cabinda? O governo angolano dá dinheiro, corrupção terrível em Cabinda. Vão até no Congo Brazzaville raptar pessoas lá, matar, deixar nas ruas em Congo Brazzaville. Onde é que já se viu um povo civilizado a fazer isto? Não estou mentindo, o senhor sabe muito bem. O senhor está em Cabinda. É dinheiro que está a passar aqui. Pagam dinheiro a algumas pessoas para falar de Angola em Cabinda, enquanto a maioria da população diz que não somos angolanos. Portanto, o fragmentismo, o que o senhor está a dizer ali, se o senhor quer que seja árbitro sobre a questão, então que a Angola organiza um referêndum popular na presença dos observadores, das organizações internacionais, para ver se o povo de Cabinda vai se pronunciar de continuar com ser chamados forçosamente como angolanos ou não.
Ok. Nós temos aqui no estúdio como convidado o padre Raul Tati, que tem estado aqui a ouvi-lo. Padre Raul Tati, tem alguma questão que queira levantar com o Sr. Nezita Tiago enquanto está aqui a ouvir? Já agora que temos um outro Cabinda aqui no estúdio que também é conhecido pelas suas posições na sociedade civil. Tem alguma questão que gostasse de levantar?
Talvez a primeira coisa é saudar mesmo o mais velho, Henrique Anzites Tiago. Boa tarde.
Boa tarde.
E pronto, a questão que talvez inquieta não só a mim, mas também algumas pessoas dentro do território em Cabinda, tem a ver com a nomeação desta embaixadora de bons ofícios para a FLEC. É claro que, como presidente desta organização, tem toda a legitimidade para nomear quem quiser e afetar alguma missão a esta pessoa. Todavia, esta nomeação levantou algumas interrogações, algumas dúvidas no enclave e nós gostaríamos de saber, primeiro, quais foram as motivações que levaram a escolher essa senhora, que nós não conhecemos. Segundo, se tem confiança nesta senhora quem confiou esses bons ofícios em nome da FLEC. E terceiro, esta contradição, pois aqui é uma questão levantada logo no início deste debate, ou deste programa, Angola Fala Só, que tem a ver com as informações que saíram na imprensa da Genafrique e também mesmo na imprensa em Angola, em Luanda, que davam conta que o presidente Zita Tiago da FLEC já não quer nem independência, nem autonomia, nem petróleo, que esses termos estavam riscados do seu dicionário. Então, isto traz alguma preocupação. E o presidente Zita acaba de esclarecer que, de facto, já falou com a Genafrique há 30 minutos antes deste debate e que esclareceu que continua as suas posições. Agora, o que é que tem a dizer relativamente a esses assuntos à opinião pública nacional e internacional em relação a isto?
Olha, eu vou aqui interromper num instante, porque nós temos que mudar de frequências e fazer aqui um pequeno intervalo. Portanto, peço ao Sr. Zita Tiago para esperar só um pouquinho, porque nós daqui a pouco vamos voltar agora nas frequências de 1530, 9825, 15740 e 17820. Volta já o Angola Fala Só, com Zita Tiago a responder a Raul Tati. Thank you. 18 horas em Angola. Hoje é 1 de junho de 2012, é a sexta-feira, é dia de Angola Fala Só. Hoje, convidado especial, o líder histórico da FLEC, Nzita Tiago, aqui no estúdio de visita à Voz da América, que nós convidámos para acompanhar aqui no estúdio o Angola Fala Só, o padre Raul Tati, que veio acompanhado de outros cabindas a uma reunião de acionistas da Chevron para apresentar as suas inquietações em relação à defesa do meio ambiente e da economia regional de Cabinda, preocupações suscitadas pelos derrames de petróleo. Nós também podemos ser ouvidos na internet em www.voaportugues.com, mais tarde a gravação no telemóvel portugues.voa.mobi. Algumas notícias do dia. Continua desaparecido Alves Camulinge, o angolano que desapareceu sem deixar arrasto quando dirigiu uma manifestação em Luanda no passado dia 27. Eduardo Kwangana foi reeleito sem oposição para presidente do PRS. O presidente Obama ordenou um ataque informático aos computadores que controlam o programa nuclear do Irão, segundo o jornal New York Times. A comissária da ONU para os Direitos Humanos pede inquérito aos massacres na Síria. E os tuaregs do Mali renunciaram à sua aliança de menos de uma semana com os islamitas daquele país. Ainda em Moçambique, a ameaça de manifestação em Maputo deixou as autoridades inquietas. Antes do intervalo, o padre Raul Tati estava a inquirir Nzita Tiago e a colocar-lhe três questões. O primeiro é que foi sabido que o senhor Nzita Tiago nomeou uma embaixadora de bons ofícios para negociar, vá lá, uma solução para Cabinda com Luanda, e o padre Raul Tati estava a perguntar por que escolheu aquela senhora, que confiança tem nela, e a aparente contradição entre as declarações que ela fez à revista Jornal Afrique de que a FLEC e Nzita Tiago já não querem nem independência, nem autonomia, nem petróleo, e as declarações que Nzita Tiago acaba de fazer aqui de que Cabinda quer é os angolanos fora de Cabinda, portanto, desautorizando completamente a sua embaixadora de bons ofícios. E, portanto, Sr. Nzita Tiago, estas as três questões que passaram da última meia hora para agora e que o padre Tati lhe está a colocar.
Enviei várias correspondências que os cabindas vieram buscar aqui, destinada ao senhor Presidente da República de Angola. Essas correspondências paravam sempre, sempre na Casa Militar. Porque ali também tem ali cabindas que dizem, bom, nós temos o nosso salário aqui, o Presidente dos Santos não vai precisar desses documentos. Ora, o Presidente dos Santos é Presidente da República. Tem toda a responsabilidade da nação de tudo que está a passar em Cabinda, matança dos Cabinda, em nome do José Eduardo Santos. Então, os Cabindas, eu não quero citar o nome aqui das pessoas, entreguei correspondências que foram ali e que não foram apresentadas ao senhor José Eduardo Santos.
Então, mas está a falar desta sua embaixadora de bons ofícios? Então ela,
estou a falar do embaixador, da nomeação do embaixador de bons ofícios.
Sim.
E então? O Zito Henrique Tiago tem que procurar formas de poder fazer chegar as correspondências até junto do senhor presidente José Eduardo dos Santos. Porque o senhor Zito Henrique Tiago quer saber a decisão do senhor José Eduardo dos Santos. Quer autorizar as negociações numa mesa de diálogo entre cabindas e angolanos ou não? Mas a decisão tem que vir do presidente José Eduardo dos Santos. Ora, as correspondências que enviava lá não chegavam ao senhor José Eduardo dos Santos. Essas correspondências paravam justo lá no futungo. Eu não sei se os cabindas ali, que estão lá no futungo, sabiam da questão ou não, entregavam os documentos ou não, mandavam-me sempre esperar. Sim, senhor, nós entregamos documentos lá.
Mas o senhor, senhor Nzita Tiago, se me permite, porque nós também temos um tempo limitado e gostávamos de deixar isto claro, é assim, a sua embaixadora de bons ofícios ainda fala por si ou não?
Fala.
Então, mas ela foi dizer ao Jornal Afrique que o senhor não queria nada... Mas ela foi dizer ao Jornal Afrique que o senhor não queria nada.
Eu também saberei o que fazer. mas até aqui sei que ela fala, segundo aquilo que me diz, que está em contato diretamente com as pessoas mais próximas do senhor José Eduardo Santos. Quer dizer que o José Eduardo Santos, neste momento, tem o conhecimento do dossiê de Cabinda.
Ok.
Portanto, sobre aquela embaixadora, estou sendo o relator dela.
E, portanto,
e para nomear uma pessoa de bons ofícios, não precisava ainda de mandar chamar toda a gente. Até porque o senhor padre Tati, que está ali a me fazer essas perguntas, veio aqui com um pastor angolano para uma reunião intercabindesa. Onde é que parou essa reunião intercabindesa? Senhor Tati, pode me responder isso ali?
Eu já vou...
Senhor Tati, veio aqui.
Eu já vou pedir ao padre Tati para responder. Bom, eu só queria perceber, então, era sobre, se essa senhora ainda fala por si.
A comunicação de Genafric é um intoxic, justamente. Zita Henrique Tiago não fez qualquer comunicado desse género de dizer que Zita não quer a independência de Cabinda, porque Zita não tem direito de dizer que não quer a independência de Cabinda ou quer. O povo de Cabinda é que manda, o povo de Cabinda é que está a pedir a sua independência, a sua liberdade.
Então a senhora não falou por si? A senhora que faz as declarações, a sua embaixadora de boa vontade?
Se foi ela que escreveu, se foi ela que disse isso, então eu gostaria de saber que ela se pronuncia, se senhora, fui eu que falei isto. Ela vai justificar se recebeu as minhas instruções para dar uma notícia dessa.
Ainda não falou com ela depois da publicação daquelas declarações?
Não, senhora.
Então pronto, vamos então aguardar que se esclareça, porque entretanto, senhora Nosita Tiago, eu já vou pedir ao padre Tati para lhe responder, mas queria que o nosso ouvinte Daniel Daramaca, de Benguela, tivesse também a oportunidade de falar consigo. Está à espera há muito tempo. Agradecemos a sua paciência, senhor Daramaca. Fala só.
Ok, boa noite, equipa da Voz da América, e boa noite, nosso convidado.
Boa noite.
O nosso convidado acaba de dizer que a Cabinda não é Angola, mas eu acho que temos alguma coisa, que aquele jornalismo diz um valor de proximidade. Os jovens não têm escola, os poucos que frequentam as escolas, quando termina, não têm emprego, os que têm a profissão, para conseguir o emprego é necessário dinheiro. Na minha província, por exemplo, a finança de outras províncias, o jovem deambula de rua em rua, levando tudo que aí encontrar com lema, como sujo guarda-vida. E muito mais, assiste-se uma luta britânica entre jovens e os carros que recolhem o lixo, já que estes têm de madrugar, porque se atrasarem, não encontram nada, sob pena de passar o dia fome. Essa semana finda, acompanhei o ministro da Juventude e Desporto, que é o senhor Mandumba, onde ele dizia que o executivo está a prestar maior atenção à juventude, principalmente à mulher, à jovem mulher. Eu gostaria de perguntar ao nosso convidado até que ponto essas afirmações são verdadeiras. E ainda muito recentemente acompanhamos o que se passou em Malanje. As vendedoras ambulantes, uma delas de estado de gestão, foi espancada. Mais ou menos, muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor ouvinte Daniel Daramaca de Benguela. Senhor Nosita Tiago.
Não ouvi bem o que é que ele queria dizer ali.
Não ouvi. Eu estava a perguntar para o senhor se pronunciar sobre a atuação do governo de Angola, sobre a maneira como se comporta o governo de Angola, não para com os cabindas, mas para com os próprios angolanos. Mas,
conforme está composto o governo angolano.
Não, como o governo angolano está a tratar os cidadãos angolanos? Para o senhor comentar essa forma como o próprio governo trata os cidadãos angolanos.
Eu não estou em Angola. São os angolanos que sabem se estão sendo bem tratados ou não pelo seu próprio governo. Eles próprios que elegeram os governantes de Angola, não são cabindas que fazem seleções, portanto, cabe aos angolanos de resolver a situação deles lá, não é? De ver se querem continuar com o governo deles, que ou não, isto não é o problema, não é o problema dos italianos. Eu queria vir mais um bocado para trás. Os angolanos querem que Cabinda seja Angola. Os angolanos querem que Cabinda seja Angola. Mas os angolanos esquecem que o norte daquilo que eles chamam Angola é Congo. Os angolanos esquecem que essa Angola que Luanji foi o ditador que matou lá que serviu os portugueses, com a recompensa que deram a essa Angola que Luanji é de meter o nome dele e desfazer o nome de Congo de Antotila. Ora, o Congo de Antotila embasa Congo. Mas Congo, Mangoyo Maluango. Mangoyo é Cabinda, é província do Congo, do Reino do Congo. O Reino do Congo deu a independência a Mangoyo, isso é Cabinda. Deu a independência a Maluango, é que é da Ponta Negra. É primeiro que esses homens do norte que estão ali como escravos, primeiro que se dividem. Tomem em consideração que os portugueses chegaram ali e encontraram o rei do Congo. Não encontraram ali rei lá o Angola.
Senhor Nzita Tiago, eu vou, peço desculpa por interromper, porque acho que já compreendemos a sua posição e temos aqui mais ouvintes em linha que querem participar, nomeadamente de Cabinda, e temos também aqui uma reportagem que vamos ouvir agora, que é uma questão noticiosa que a Voz da América quem está a dar atenção, que foi o desaparecimento de Alves Camulingue no passado dia 27 em Luanda, quando estava a dirigir um desfile que deveria ir ter até ao Palácio Presidencial de Angola. E o senhor Alves Camulingue desapareceu e continua a ser desconhecido o seu paradeiro há quase uma semana.
Continua o drama da família dos desaparecidos. Os familiares pouco ou nada sabem sobre o paradeiro. O primo de Alves Camulingue lembra-se apenas das últimas palavras do parente, que ouviu através do telefone, talvez pouco antes de ser desligado. Ele dizia-me que estava num local muito apertado e corria perigo, sublinhou.
Disse, o telefone se estiver desligado, então se preocupe comigo, porque aqui tem a polícia e tem os homens assim civil que estão a me interpelar. Depois de 15 minutos, liguei no terminal e estava desligado.
Aqui as palavras do primo Félix, parente de Alves Camulingue, também desaparecido. Dona Elisa Rodrigues é a esposa. É mãe de dois filhos. Contou como tem gerido a ausência do marido perante os seus filhos.
A minha de 7 anos sempre pergunta para o pai. Sempre pergunta, sempre, porque o pai quando viaja, ela despede. Mas aquele dia não despediu nela. Ela, eu estou a trabalhar, ela, que o pai viajou, mas ela disse, o pai cada vez que vier me despede, como é que dessa vez não falou comigo antes de ir?
O superintendente da polícia, Clemente Pontes, é um dos comandantes no Cazenga, onde desapareceu Isaías Caçula e um terceiro elemento, cujo nome não conseguimos apurar até o momento. O responsável recomenda que os familiares levem o caso às unidades da corporação. Perguntado se tinha conhecimento da existência de grupos que, à civil, atormentam manifestantes, respondeu.
Não, eu não tenho conhecimento. Nós sabemos que, quando essas manifestações, a polícia, com a prudência, é notificada para proteger a manifestação, mas que há grupos que andam ao civil para atormentar pessoas que fazem manifestação, eu não tenho conhecimento.
Não estava informado desta manifestação de domingo passado?
Não estava, porque eu até estava adoentado. Então comecei a trabalhar apenas na terça-feira e eu não estava ocorrendo a isso.
Sérgio Calundungo, observador da política em Angola, sublinha o facto do Presidente da República ter deixado recentemente o apelo para um bom ambiente nas eleições. Mas encara com preocupação o facto de, a 3 meses das eleições, cenas destas estarem a ocorrer.
É uma preocupação, né? Porque nós estamos perante um caso de delito comum, mas é importante não deixar que o delito comum se transforme no mais comum dos delitos, que é uma violência provocada por, supostamente ou aparentemente, por questões de posicionamento político do cidadão.
De Luanda para a Voz da América, Alexandre Neto.
Era a reportagem de Alexandre Neto em Luanda. Nós tínhamos em linha já um ouvinte para entrar a seguir, mas estamos aqui com algumas dificuldades de ligação. Enquanto vamos tentar retomar o contato com os nossos ouvintes, há pouco, creio que já temos então, espera aí, que já temos aqui um outro ouvinte em linha. Vamos então a este ouvinte de Cabinda. Paulo...
Não. Paulo... Não, eu queria...
Diga, senhor Paulo Basílio.
Senhor, sim, sim.
Senhor Basílio, fala só.
Da reunião intercabindesa. Onde é que está esse processo? Porque ele é que me trouxe aqui o doutor que veio para a realização desta reunião.
Senhor Nezita Tiago, o padre Tati já lhe vai responder, porque nós também temos que respeitar os ouvintes que querem participar no programa e que lhe querem fazer perguntas. Nós estamos eu já vou dar a oportunidade ao padre Tati para responder à sua pergunta, porque nós agora ali em Cabinda temos em linha o Sr. Paulo Basílio. Sr. Basílio, fala só.
Sim, estou em linha, sim. Boa noite, boa tarde.
Boa noite, Sr. Basílio. Bem-vindo.
E saúde também a sua excelência, Sr. Presidente dos Interriques, Tiago.
Muito boa tarde.
Sim. Sr. Presidente, eu queria só fazer uma pergunta concernente ao trafeiro Sr. Massanga. O Sr. Massanga, no último momento, lançou um comunicado na imprensa que tivera exonerado o Sr. Presidente e ele assumiu a liderança. E óbvio, esta polêmica de situações está em Cabinda a correr. Uns diziam que a sua excelência já não é, conforme passou essa pergunta, os primeiros que não se fazia parte da independência, porque o senhor presidente já não quer para esta forma de falar sobre a independência. E nós estamos aqui em confuso entre os fiéis do senhor presidente Zitari Cristiano e os fiéis do senhor Massanga. Eu não sei como é que nós poderemos responder a esta pergunta ou fazermos entender esta pergunta, esta confusão ao senhor presidente.
Então, aqui...
Quando eu já vos disse ali, quando os portugueses estavam ali, Zita Henrique Esteado foi preso na PIDE, abriu o escritório, todos esses maçangas, todos esses que andam hoje, falar da Zita, falar da Fleca, não tinham qualquer voz. E vendo que os cabindas que andam por ali a aproveitar o suor dos outros, a razão por qual, eu disse, vamos organizar uma reunião intercabindesa. É a pergunta que estou a fazer ao seu padre, Tati, porque se essa reunião fosse organizada, todos esses intelectuais cabindeses juntos, teríamos uma só, digo bem, linha de conduta para a política de Cabinda. Não vamos agora ter esses... Então, mas o senhor Massanga foi agora em Washington. O que é que ele trouxe para o povo de Cabinda? Ele disse, fala agora o nome da FLEC. Como é que o senhor Zita Henrique Tiago é que fundou a FLEC? O que é que ele fala da FLEC? O que é que ele sabe da FLEC? Massanga estava convosco ali. Diz que era professor lusófono, não sei se na Universidade de Cabinda ali. O que é que ele fez durante o tempo quando a panela portuguesa estava a ferver? Zita Henrique Tiago estava ali preso, político. E hoje em dia, o que é que ele quer dizer? Ele tem direito de destinar o senhor Zita Henrique Tiago. Estou à espera que os intelectuais cabindenses sejam conscientes, responsáveis da miséria do povo de Cabinda. E letrado, aos autóctonos de Cabinda estão a sofrer. Não é porque falam esses um bocado português, fizesse essa quarta classe, deram-te diploma de quarta classe e vai dizer que sou líder político. Muito bem, eu não estou a pedir a ninguém, mas estou a pedir ali ao seu padre que se realize, que continua, está ele, está o
os outros que estão ali em Cabinda, vocês todos intelectuais, vamos lá fazer uma reunião intercabindense.
Sim, senhor. Olha,
todas essas coisas.
Vamos já deixar o padre Tati responder, porque é assim, nós temos aqui mais dois ouvintes de Cabinda e vamos propor ao senhor Nezita Tiago o seguinte e aos nossos ouvintes. Nós vamos ouvir os dois ouvintes já, um a seguir ao outro, e depois o senhor Nezita Tiago responde a estes ouvintes e depois então responde o padre Tati, que é para ver se conseguimos encaixar todos nos 10 minutos que faltam para o final deste movimentadíssimo Angola Fala Só. E então, vamos a Cabinda, começando pelo senhor João Conde. Senhor Conde, fala só.
Sim, boa noite.
Boa noite.
Eu saúdo a vocês. Saúdo a vocês.
Saudações também para o senhor Conde. Alô? Senhor João...
Alô, sim.
Senhor João Conde, faz favor, pode falar, fala só.
Ok, eu coloco uma pergunta ao senhor Zita Tiago. Por que o presidente de Angola, o Zé Eduardo Santos, detém nesse preciso momento não há correspondência contigo? Nesse preciso momento já tantas críticas, tantas cartas que já enviou para o senhor de Angola, não há correspondência. Nesse preciso momento nós gostaríamos saber qual é a manobra política que o Zita Tiago tem nesse preciso momento.
Muito bem, muito obrigado ao Sr. Conde e vamos continuar em Cabinda, agora com outro ouvinte da mesma cidade ou província, o Sr. José Barros. Sr. Barros, fala só. Sr. Barros, em Cabinda.
Boa noite.
Boa noite.
Sim, boa noite.
Boa noite, pode fazer a sua pergunta.
Boa noite.
Sim, sim, pode fazer a sua pergunta.
Sim, quero... Sr. Barros, de Cabinda.
Sim, sim, pode falar.
Sim, eu gostaria de saudar o nosso presidente, o Rita Henrique Tiago. Muito boa noite.
Boa noite.
E qual é?
Senhor presidente, eu tenho aqui umas colocações rápidas e simplificadas a fazer. Primeira, que o percurso histórico da luta do povo de Cabinda, apesar pela FLET, data de 1960. E nos vimos os líderes de Cabinda, o povo espera que tragam independência. E no caso de Lesoto após uma autonomia, considera representar os desejos deste povo?
Ok, então aqui está a pergunta do Sr. José Barros de Cabinda e, portanto, as duas questões que aqui ficam, então, é a pergunta do Sr. José Barros se aceitaria a autonomia em vez de independência e a pergunta do Sr. João Conde sobre porque é que acha que José Eduardo Santos ainda não respondeu às suas cartas.
Digo, está o padre Tati, está o Melchor Lanzi, está o Chicaia, todos esses vieram aqui com o senhor pastor para uma reunião intercabindesa. Isso quer dizer que os intelectuais cabindeses e todos aqueles que pretendem ser líderes políticos de Cabinda devem estar juntos. Foi o Zita Henrique Tiago, que não precisa da liderança, que pediu que essa reunião seja feita para escolhermos um líder novo, com sangue novo, com espírito novo, para enfrentarmos a política colonialista angolana no território de Cabinda.
Então, nesse caso...
A pergunta está ali.
Então, nesse caso, vamos... Vamos ouvir, então, o padre Tati.
O Lange Belchor está ali, o Chicaia está ali, todos esses intelectuais estão convosco ali.
Oh, padre Tati.
Eram aqui, trouxeram um pastor angolano que aceitou de financiar a reunião intercabindense. Estou esperando essa reunião intercabindense.
Pronto, então o padre...
A reunião é onde todos nós vamos apresentar os nossos programas para a luta de libertação no enclave de Cabinda, porque dizem que Zita Henrique Tiago está a nomear pessoas que eles não conhecem, Zita Henrique Tiago está a tomar posições que eles não conhecem. Então, vamos nessa reunião inteira, Cabinda.
Então, padre Tati.
Olha, para responder diretamente à questão que é levantada, eu gostaria de dizer ao presidente Zita Tiago que todos aqueles papéis que nós tivemos a produzir relativamente à preparação desta reunião intercabindesa serviram para o regime angolano fazer aquilo que fez conosco no ano 2010. E eu acho que o senhor presidente Zita Tiago acompanhou a minha detenção, juntamente com os demais, a minha detenção e o julgamento e condenação. E na mesa do juiz estava o processo onde estavam exatamente aqueles papéis que foram produzidos em Paris para preparar a reunião intercabindesa, que não visava outra coisa senão entabular o diálogo entre o governo de Angola e os cabindas. Agora, relativamente à prosecução deste processo, é claro que o processo foi interrompido, porque houve muitas coisas no meio, e o senhor presidente acompanhou exatamente tudo aquilo que aconteceu neste contexto. Agora, se é preciso avançar, eu devo dizer sempre o seguinte, que a FLEC é uma organização que o senhor preside, tem a liberdade e a soberania de fazer e tomar as iniciativas que quiser tomar. Por outro lado, a sociedade civil também tem o seu caminho a trilhar e, neste caso, nós também temos as nossas iniciativas e um plano de paz para Cabinda. Por outro lado, também, gostava de dizer que a questão da nomeação da embaixadora, de facto, traz alguma inquietação, mas, como acabou de dizer há pouco tempo, parece-me que foi desautorizada esta embaixadora pelas afirmações que acaba de fazer, pois uma coisa foi afirmada pela embaixadora e outra coisa acaba de afirmar o seu presidente. Portanto, isso deixa entender que qualquer coisa não está a funcionar bem. Seria bom que as coisas fossem feitas em harmonia entre o senhor presidente e aquela que confia essa missão de bons ofícios para coordenar um bocado esse trabalho de correspondências com o governo de Angola.
Pronto, ia pedir...
O senhor padre não respondeu corretamente porque está a dizer que cada grupo tem o seu programa e nós estamos a lutar por um povo. Agora eu gostaria de saber qual é o seu programa, senhor padre Tati. É o programa de quê? Da independência de Cabinda ou o programa de quê? Da autonomia ou o programa de quê? Qual é o seu grupo? Qual é o programa deles?
As minhas posições relativamente a isto sempre foram muito claras, senhor presidente. O senhor sabe muito bem quais são as minhas posições. Sempre foram públicas e eu estive na cadeia a pagar por isso. Agora, eu devo dizer que a FLEC é uma organização que o senhor preside. Isto é uma coisa. Agora, outra coisa é a sociedade civil que tem também sua estratégia.
O seu grupo?
Eu não tenho grupos.
Mas, pessoalmente, quer independência ou autonomia ou outra coisa?
Eu sempre defendi a independência de Cabinda. Isto é claro, portanto, não há aqui qualquer coisa que possa equivocar as minhas posições. Portanto, relativamente às aspirações, nós estamos...
O povo é para a independência de Cabinda, o povo é para a independência de Cabinda, o Zita Henrique Tiago também é para a independência de Cabinda. Então, vamos meter fora os outros que não querem a independência de Cabinda, está bem?
Pronto, então, passo bem.
Porquê que está a rir?
Senhor padre,
porquê que está a rir?
Vocês espirituais cabindeiros, estou a dizer, como lá a vossa responsabilidade. Hein? Jovens cabindas. Zita hoje tem 84 anos. Está a lutar. Vocês não têm seminaristas, padres, universitários e sabem o que se quer dizer a soberania de um povo, de uma nação. E não têm qualquer posição porque o vosso povo está a sofrer lá. A economia do vosso país, o petróleo que sai ali, o povo não está a beneficiar. Vocês não estão a ver isto.
Senhor Anzita Tiago, eu queria agradecer a sua participação porque falta menos de um minuto para acabar esta Angola Fala Só e nós queríamos lembrar aqui aos nossos ouvintes que já a seguir podem continuar a ouvir a programação da Voz da América em Maputo. Também queriam fazer hoje manifestações, afinal não houve, mas houve inquietação das autoridades que puseram polícia extra na rua. Vamos ouvir já essa reportagem. Queríamos lembrar e agradecer também ao Sr. Nzita Tiago, Presidente da FLEC, por estar aqui a esclarecer que, afinal, a sua embaixadora de boa vontade não falou por si e que ele continua a exigir a independência de Cabinda. Agradecemos também ao Padre Raul Tati, que, por se encontrar aqui nos Estados Unidos, nós convidámos para estar aqui no estúdio e ouvir connosco o Angola Fala Só. Também falou um pouquinho com Nzita Tiago, conversa animada e interessante. Volta 2 a 8 dias com mais o Angola Fala Só. As notícias continuam na Voz da América. Agora com Paulo Oliveira.